Tech Untalked.
Olá a todos. Olá. Olá. Hoje estamos a experimentar uma coisa, não é, Pedro? Estamos aqui a experimentar uma cena nova, que é meter isto no Periscope. Eu não acredito, eu acho mesmo que ninguém vem ver, que era fixe, mas pelo menos sabemos que isto funciona. E antes de mais, quero desde já dar as boas noites a quem está a ouvir isto. Pedrinho, vamos então falar de quê hoje? O que é que vamos falar?
Imagina, e para quem nos está ouvindo no podcast, que esses sim são os grandes fiéis, by the way, vocês estão
os verdadeiros.
Aqui. Hoje eu posso apontar porque as pessoas podem ver depois se quiserem.
Não dá para ver nada, mas...
Pá, desculpem, estou aqui no coração.
Olha, afinal temos alguém a ver.
Não, isso, eu não sei como é que tu vês, eu não sei como é que tu vês. Olha, isso.
Anda lá, tens aí do lado direito, dá para meteres o live chat.
Ok, estou a ver que sim.
Aí
só
está.
Para dizer o quê? Então, nós pensámos assim, ok, é um dia aleatório como todos aqueles que eu e o Daniel gravamos, porque a verdade é que ao final de duas edições em 2020, o que acabamos por fazer é definir no calendário, semanalmente, 2 dias para gravar, que nunca acontece, vamos ser francos.
Não, nunca
É
acontece.
muito difícil, porque volta
E é sempre a horas indecentes. Hoje não sei como é que também estamos a gravar isto a uma hora decente. Era porque também queríamos fazer isto no Periscope, não é?
Sim, e queríamos esperar que o pessoal estivesse mais descansado, se calhar já no repouso ou no momento de chill do seu dia, que pode não ser o que acontece para quem ouve, mas essa é a parte gira. O pessoal se calhar está no trânsito ou está whatever. Não sei onde é que estão. E para dizer o quê? Pensámos, ok, vamos fazer um último episódio, vamos fazer um episódio especial, vamos fazer tipo um livezito. Passamos isto numa rede qualquer através do StreamYard, o Daniel esteve aqui a preparar tudo. E pensámos, por que não temos só uma conversa de chill e fazemos um resumo daquilo que se calhar foi 2020 em termos tecnológicos, nem que seja do ponto de vista de algo que venha a acontecer, ou seja, tendências, algo que nós esperamos que aconteça no futuro, de um ponto de vista especulativo, e se calhar de novidades bacanas que fomos vendo e que à partida ficarão connosco nos próximos anos. Pronto. Portanto, não sei bem se Daniel seria isto, mais ou menos tinhas em mente ou não.
Era isto mais ou menos. Olha, temos aqui o André também. Pois, lá está isto agora, também tem esta cena que é o pessoal entrar e falar connosco. Também, se vocês quiserem deixar a vossa opinião, falar connosco, estão à vontade, deixem nos comentários e nós vamos falando um bocadinho também. Portanto, hoje é mesmo um adeus 2020. Se eu tivesse aqui uma musiquinha, um adiô-adiô, conseguia colocar, mas como não consigo, não interessa, também não vou cantar, não vos vou dar esse para dizer. Pedro, ora bem, tu começaste por querer falar de chips. O André, como vejo no Mac esta cena? Tem que ser no site do Twitter, André, acho eu, não é? O site do Twitter deve aparecer lá, em direto. Ora, nós iríamos falar de chips. A mudança extrema, não é?
Sim, imagina, eu não queria por um lado aprofundar demasiado na questão dos chips, porque eu e o Daniel andamos há meses, sou sincero, que eu acho que é dos episódios mais antigos que nós planeamos escrever e que até escrever não absorver aqui no Tech and Talk, no podcast, e que acabamos por não fazê-lo, que tem a ver com chips, nomeadamente com o estado em que está a AMD. E a Intel e a Apple e tudo mais que se foi envolvendo aqui no meio. Mas se algo que nós vimos acontecer neste ano, mais do que em qualquer outro, é uma mudança de paradigma absurda, do ponto de vista de ser mesmo pronunciada, daquilo que é o mercado em quem a AMD
Sim.
ou a Intel ou a Apple estão envolvidas, ou a Microsoft até.
Esta cena dos processadores, e obviamente que vamos ter que acabar por falar um bocadinho da questão dos M, né, que a Apple decidiu lançar com os ARM, que já estariam a ser preparados durante anos e anos e anos, não é? Vem mesmo demonstrar que de vez em quando o underdog aparece. E isto já a pensar também na questão do áudio, por causa até dos AirPods Max e tudo. acho mesmo que epá, aquilo que a Apple conseguiu acabar por fazer foi abanar este mercado por completo. Tu tinhas a Intel sempre no topo e sempre foram eles, não é? E de repente tu vês que a AMD também começa ali a crescer, depois também sobre uma nova gestão, e agora de repente aparece isto assim do nada, não é? Este processador com estes números abismais, que inclusivamente levaram até a Microsoft a pensar, né, e a decidir fazer algo do género. Só tenho que depois trabalhar um bocadinho melhor ali no Windows, mas a desenvolver também os seus próprios processadores. Acredito mesmo que isto possa ser o futuro. Mesmo na questão de servidores e tudo, pá, provavelmente o futuro poderá passar por aqui. Não, não tão próximo, não é? Daqui a muitos anos. Mas acredito mesmo que possa passar por aqui.
Eu acho que é isso mesmo que estás a dizer, e é um tema que, como disse antes, vamos discutir brevemente, espero eu, muito brevemente aqui no podcast, mas que, para resumir assim, num modo mesmo muito simples, o mais engraçado, e eu não sei até que ponto é que a analogia que eu farei é aquela que vocês, com a qual vocês se identificam ou não, mas podem pegar no exemplo. Seja ele no gaming, no futebol, pá, no que, sei lá, num filme, numa série, podem pegar no que vocês quiserem, em super-heróis. O mais incrível é, se vocês, por exemplo, pensarem numa equipa de Fortnite, ou quando vocês estão a fazer um jogo com os vossos amigos numa squad, 4 para 4, nomeadamente equipas de 4, não é?
Estava a passar ao lado.
E a questão é, sobra alguém, pessoal, vocês só têm de pensar que. Quando vocês estão sozinhos e estão cinco jogadores no mapa, naquele momento final, em que a nuvem já está a apertar, em que tudo está a correr mal, vocês estão sozinhos para quatro. E neste momento é o que está a acontecer. Vocês são a Intel. E do outro lado vem uma equipa de quatro que tem AMD, ARM, Apple. E que no fundo, well, é o que vocês depois quiserem chamar, e depois ao fundo ainda vem tipo um gajo que ficou meio sozinho, mas que faz parte dessa equipa, dessa squad, que é a Microsoft. Porque no fundo a Apple já está na sua, já está a fazer o que tem para fazer e já vos está a atacar. A AMD está ali, veio do nada, andou meio a perder durante o jogo todo e de repente está cheio de força e tem o melhor loot e está tipo, está super bem. ARM é o que é, é o gajo que vocês ignoraram e que de repente está em cima e está a disparar e está a disparar enquanto vocês tentam proteger-se e fazer mais e pegar mais madeira para fazer paredes. E por fim, sobra-vos a Microsoft, que nem está bem a ajudar, nem está a dizer nada, mas é de género, amigos. Dá
E
para.
até porque a Microsoft vai acabar por usar a arquitetura, não é? O ARM, por isso, vai acabar por se juntar. Pá, mas não sei, houve uma coisa, que impacto, e tu que segues isso bem mais atentamente que eu, que impacto é que isto teve a nível de ações na Intel?
Eu acho que a nível daquilo que é a especulação da perspectiva futura da Intel como empresa, é assim, eu acho que é cedo e o impacto não se tem visto, portanto é isso que as pessoas pensam, acho eu. Não se tem visto é que, ok, a Intel primeiro é gigantesca. Segundo, continua a haver imensos computadores e PCs
Sim,
Windows e
eles
mesmo.
deixaram de vender, não é?
Claro, claro. Ou seja, a Intel não deixou de vender, pessoal. É como quando a Nokia, quando o iPhone é lançado. E nós podemos criar uma sepultura à Nokia, não é por aí que a Nokia deixou de. Aliás, em 2007, quando o iPhone é lançado, em 2008 e em 2009, a Nokia continua a vender e vende muito mesmo, e vende acho que até mais do que nos anos anteriores, porque o mercado por si só estava a crescer. E este ano o mercado cresceu porque a procura por computadores pessoais aumentou muito. Agora, em todo o mundo. Agora, o que acontece é, tu vais começar a perceber que se calhar. Se antes a Microsoft trabalhava contigo a fio e pavio, quando eu digo a Microsoft, falo fabricantes várias que usam Windows e que só usavam PCs Intel porque eram computadores Intel porque eram melhores. E de repente elas começam a trocá-los por AMD, pelo menos em parte dos modelos, das variantes, porque muitas empresas têm feito do género Asus AX4. Tem um modelo com Intel e tem um modelo com AMD. Inventei o nome, mas pronto, é isto que eu quero dizer. Se calhar isto não é bom para a Intel, porque. Se eu puder comprar um PC ASUS, que é o que eu quero, e saber que posso contar com um processador AMD e que por isso é mais barato, sendo que a
Sim, aliás,
eficiência é a mesma.
tu já tens mesmo, já tens gamas até de portáteis que tens as duas escolhas possíveis
Tens
neste
as
momento.
duas.
Que isto era uma coisa que nem pensavam há uns anos atrás.
Tens as duas em Acer, tens as duas em Asus, não sei se tens, mas pelo menos Microsoft Surface, Lenovo, HP, tens vários modelos que são similares em quase tudo e depois muda no processador e se calhar numa feature qualquer. E o preço muda também. E geralmente o preço da AMD é mais coerente, é mais em conta para a própria carteira do que o outro. Portanto, seja pela AMD, seja pelo facto de repente a Apple diz, pessoal, acabou-se.
Eles têm que arrepiar caminho. Pá, o facto da Intel estar tão atrasada ainda no processo de fabrico, pá, não conseguir fazer os 10 nanómetros, aliás, iam começar agora a produzir? Estou sempre. É tipo Thursday Battery. Há sempre, todas as quintas-feiras, há uma nova tecnologia de baterias a ser avançada. Isso parece as notícias da Intel com a nova produção. Pá. Mas não sei mesmo até que ponto é que vai ter salvação.
Vai ser muito difícil porque o mobile
Já
eles
nos portáteis
perderam.
vai ser difícil.
Não, eles perderam o mobile porque não quiseram. Aliás, se vocês pesquisarem, vocês sabem que o iPhone deveria ter contado, o primeiro e o segundo iPhone, deveriam ter contado com processadores Intel e foi a própria Intel que disse: opá, não acreditamos bem, não é esse o caminho que queremos seguir porque não nos vai dar a revenue que nós esperamos, etc. LOL. Portanto, eles o mobile perderam já. Eles não podem perder, não podem dar-se ao luxo de perder o PC. E a questão é, lá a Apple já perderam
Os
e depois
servidores
os
vão
outros.
demorar muito. Sabes que os processadores, né, o Xeon, o Xeon, vocês quiserem dizer, pá, dominam por completo o segmento de servidores. Não sei até que ponto, pá, vai demorar muito, muito, muito tempo até, por exemplo, o Windows Server, seja lá o que for, não só outras tecnologias, pá, de virtualização, não é? VMwares e assim suportarem e correrem processadores ARM, né? Isso vai demorar muito, muitos anos. Pá, mas no segmento de portáteis, por exemplo, não é? No mobile, mas portáteis, vai ser difícil, porque pá, a performance que tu tens, não é? A performance e a autonomia, ou melhor, a eficiência energética, não é? Que acaba também por ser um bocado por aí, pá, eles não estão nem perto. Por isso,
É muito complicado.
eu acho que eles já estariam que isto estivesse a acontecer, porque obviamente estas conversas não é de um dia para o outro que o Tim Cook diz, ó, vamos deixar de vos comprar coisas. Isto não acontece assim, não é? Pá, mas acredito, mais do que abanar a própria Intel, abana o mercado em si, não é? E chama os outros à realidade e diz ao pessoal, atenção, que isto é possível. Portanto, o caminho, se calhar, agora é por aqui. Portanto, acho que isso, 2020 foi pá, abanou por completo.
E é o que eu digo sempre, que é melhor do que ser
2020, 2020,
um
não sei como é que as pessoas preferem dizer.
melhor do que ser um abanão para as próprias empresas que aqui mencionamos, é ótimo, ou seja, melhor do que ser, é ótimo para mim, para ti e para mim, para ti, Daniel, e para quem nos está a ouvir, que é quanto mais a Apple se afastar da Intel, a Microsoft procurar alternativas à Intel, a AMD fazer mais que a Intel, vai obrigar a Intel a mexer-se mais, e quando esta se mexer mais, as outras têm de fazer, e enquanto houver esta fricção, todos vamos ganhar. Porquê? Porque vamos evoluir, vamos ter maior competitividade e nós vamos conseguir avançar mais, e nós consumidores vamos conseguir ter acesso a mais tecnologia, basicamente.
Pois foi, o André está a dizer que comprou o primeiro MacBook Air M1, influenciado por todos os utilizadores da Apple.
Ainda bem, eu espero que toda a gente tenha comprado MacBooks Air
O melhor
M1
portátil.
este ano.
Continua a ser o portátil que eu aconselho a toda a gente. E acho mesmo que o André deve estar satisfeito. Espero eu que esteja, senão ele já teria dito alguma coisa. Olha, entretanto, acho que processadores. Outra coisa que deve ter sido fantástica também este ano foi o ano do form factor voltou, não é? Era telefones dobráveis,
Dois ecrãs, televisões verticais.
sim, ecrãs que dobram.
Eu estou contente. iPhones pequeninos, eu estou feliz. porque no fim...
Não se nota.
Hã?
Não se nota.
Pá, está bem, mas mencionámos aqui telefones dobráveis, pá, não tem. iPhones pequeninos...
Só se fores falar com a agonia.
iPhones pequeninos, não tem.
Sim, está bem.
Televisões verticais, opá, não pendurei a minha ainda na parede, na vertical, também não
tem. Sim, também não tens.
O problema é que depois, quando quisesse ver um filme da Disney Plus, tinha de pôr-me assim e não ia conseguir. Mas sim, eu acho que finalmente estamos a entrar numa era engraçada outra vez.
Experimentação. Eu acho que estamos a experimentar outra vez.
Estamos a experimentar, porque... ou seja, não é bem o ano da explosão, é o ano da experimentação.
Não, olha, eu acho que a televisão que vira, não é? Como é que a Samsung chamou isso? A Zero.
Samsung Zero ou Zero? I don't know. Zero.
Não sei.
Fica-se quem
repara, só se for zero, porque deve ser zero vendas. Porque repara, eu acho que. Não, tem obviamente algumas, não é? Malta que. Pronto. Agora, teres uma televisão que roda quando tu rodas o telefone ou o conteúdo, vai ser. Acho mesmo, acredito mesmo, que vai ser um flop tão grande como o 3D e as televisões curvas. Ou ainda maior. Duraram uns anos.
Não acho. Imagina, até porque tu percebeste, o grande problema foi o curvo não é apelativo na TV, mas é apelativo no monitor. Ainda hoje, tipo, eu acho que cada vez mais uma pessoa se compra um monitor. Eu sei que tu és uma exceção, mas tu compras
Tá
um
bem, mas são
monitor.
monitores super wide, mas aquilo é gigantesco e tu estás pertíssimo
Eu
com
sei.
aqueles tão longe, não é?
O que prova que o curvo é fixe se tu tiveres a uma distância menor. Eu acho que a televisão ser vertical e horizontal, pá, lá está, eu acho que faz mais sentido existir essa possibilidade, ou seja, com um clique, com um swipe, com um whatever, num monitor, do que numa TV. Porque à partida da TV tu vais mesmo só consumir conteúdo horizontal. Tu não vais para a sala para ir consumir TikTok ou Instagram Stories, eu acho.
Não, só lá está. Pá, Instagram Stories só se fosse a seguir, por exemplo, no website, porque não tens publicidade nenhuma, não é? Só se fosse assim.
Sim,
Porque
mas é
estás
algo que
a
temos
levar tanta
lá.
publicidade. Mais tarde a gente fala
Sim.
disso. Gostaste de Segway? O Segway foi bom. Foi muito cedo,
Gostei,
mas foi bom o Segway.
não. Não, gostei.
Olha, o André está aqui a perguntar porque é que tu só falas de Surface.
Pá, não sei, o Daniel também só fala de duas coisas, Surface e Macs e Apples.
E há pontos que
Portanto,
são três coisas.
imagina, eu acho, André, que a cena é. Pá, é uma marca que me diz muito, sinceramente, desde sempre, desde que comprei o Pro 4 em 2014, 15, I don't know, e já vamos em 2020, portanto, imagina lá. É uma marca que apresenta tudo aquilo que eu quero, que é irreverência,
Ou então até porque está, ou então por aquele motivo que está na bio do teu perfil do Twitter.
claro.
Que é Pedro
Pode ter
Carvalho
sido.
underscore, né? Se fores ao teu Twitter, diz lá o que é que tu fazes. Portanto,
Sim,
salta,
também
o
pode
André
ter a
pode
ver
dar lá um
comigo.
salto e perceber.
Mas não só, e não exclusivamente. Aliás, há duas empresas que eu efetivamente gosto mais de qualquer outra,
O
ou qualquer
Starbucks?
outras, que são, a nível tecnológico, são a Apple e a Microsoft. Depois há outras que uso, mas também, pronto, é diferente.
Sim. Olha, sim, é
Mas
diferente.
ainda, mas por
A
falar em
pensar.
Surface, por exemplo, este ano a Microsoft apresentou não, porque
O Duo.
anunciou no ano passado, mas colocou no mercado o Surface Duo.
Estou
Sabemos
curioso
que
com o Neo. O Neo, estou mesmo curioso para ver quando é que aquilo há de sair. Ah, o
não
Duo,
sei.
visto o Duo, foi aquele hype.
É um hype
Aquela
diferente, porque o device,
semana e morreu.
chega tarde, face às specs, pelo menos, e só chega a um mercado. Entretanto, dizem os rumores, haverá uma chegada a outros mercados brevemente.
2 anos atrasado, basicamente.
É um device especial, eu acho que é um device com um mega potencial, como os outros Surfaces tiveram, que precisaram de 3 gerações para ingressar numa linha super coerente de design, de features, de tudo. E estou ansioso para saber o que é que vai acontecer no futuro. Acho que o preço é um ponto à parte, porque é um produto de nicho e quem quiser comprar, compra e whatever que for. Mas sim, acho que a questão é reduzir bezels, colocar uma câmera ligeiramente melhor, perceber se isso não influencia o form factor do ponto de vista de espessura do divã e assim não sei o quê.
Mais fino é impossível ficar, não?
Mais fino é, pelo menos tu agora de repente dizes, pá, vamos pôr mais grosso por causa das câmaras. Será que compensa? Será que o consumidor que compra aquilo quer as câmaras, quer uma câmara que faça mais grosso?
Aquelas câmaras são uma bosta, meu.
A câmara de trás, ou melhor, desculpa, a câmara da frente, câmara. Só tem uma, é uma boa câmara para fazer videochamadas. Tudo o resto, não.
Ok.
Mas se tu quiseres uma câmara para tudo o resto... não compras o Surface, tu sabes?
Não, lá está, o Surface não é um equipamento para... Não é. O Surface é simplesmente um equipamento para eu nem sei até que ponto... Repara, o que é que aconteceu com o Android aí? Morreu. As aplicações continuaram a ser feitas, desenvolvidas para aquilo? Não. Perdeu o interesse, completo. É como tu dizes, parecem aqueles jogos da PS5 que saem para demonstrar os comandos. E depois tu vês o Spider-Man não sei o quê, que é o jogo que foi lançado com o PS5 e não usa nada no comando, basicamente.
É dizer, porque o comando é demasiado gimmick. Acho que...
Bateste lá, exatamente.
A questão
quem
aqui é...
Quem é que se vai dar ao trabalho de fazer uma aplicação por um smartphone que não vai ser vendido?
Eu não acho que tem a ver com isso. Eu acho que ele tem dois ecrãs.
Tem a ver com isso, não?
Não.
Tem dois ecrãs. Eu sei, é tipo o LG. Eu sei que aquilo não é ecrã dobrado, que são dois ecrãs.
São dois, portanto,
Pronto.
só tens de ter uma. A questão não está nas aplicações Android, está no Android em si, eu acho. Porque se tu consegues otimizar de modo a que ele saiba que. Ou seja, tu não tens de ter tu não tens de ter um Google Maps a funcionar para trabalhar em dois ecrãs distintos. Tens de ter um Android a saber que tu vais usar um ecrã com Google Maps e um ecrã com Spotify, que é o exemplo que eles dão. Ou seja. O que tem de ser otimizado, e por isso que é que torna o device mais simples de otimizar, é o facto de a base Android ter de ser diferente, não as aplicações. As aplicações só têm de funcionar num ecrã de 5,1 polegadas.
Tá bem, mas aí lá está, tens dois ecrãs, não é? É engraçado quando tu consegues estender o conteúdo também e tirar partido dos dois ecrãs ao mesmo tempo com a mesma aplicação, isso também é interessante.
Mas esse não é o objetivo do...
Tipo um Excel...
Porque se o objetivo do Duo fosse usar os dois ecrãs como um só, a risca não existia.
Sim, seria um ecrã dobrável. Sim, eu percebo isso.
Ou seja, a cena, por exemplo, ainda ontem me aconteceu, anteontem, não sei. Pá, alguém mandou uma morada e eu fiquei logo a pensar. Eu, se tivesse um Surface Duo, isto não se passava. Que é, alguém mandou uma morada e eu tenho de... E a morada está tipo num formato meio que imagem, portanto não dá para tu copiares e colares o endereço. E então eu tenho de ir à aplicação onde me enviaram. Vou dizer o Instagram, pronto, não me lembro onde é que foi.
Não
vou
problema.
Ao Instagram, olho para a imagem, tento decorar.
Continuo
o nome
a dizer
da
para
rua.
Ti, rua não sei quem é, rua não sei qual é que é.
Continuo a dizer, Pedro, não te esqueças. O mesmo para hoje. Ah, Pedro, tenho uma transferência, preciso que me faças. Está aqui o IBAN. IBAN está como? PDF. Lá vou eu, abro o PDF.
Copiar.
Não dava, não estava a conseguir. Abro o PDF, vou até 50. Depois 00, não sei, PT50, 0. PT50, 0000. E depois vou ao PDF, vou à aplicação do banco. PT50. E eu
acaba
fui,
deste
Pedro.
podcast, já decoraste o Ivan. Daqui a um bocado parece-me que. Ok.
Percebes? É tipo o
Percebo.
Duo. É muito diferente nisso. E dá tops. É aquilo que tu queres. Tipo, tens o PDF num ecrã, tens a
Ah, mas
aplicação
isso
do
dá-te um
banco
Note,
do
por
outro.
exemplo, não é? Tens um Note que dá isso. Aliás, o Note parece que vai mesmo acabar, não é? Entretanto,
Ah, pois é.
já tinha falado com o Gonçalo sobre isso. Nós há anos que andamos a dizer isto, que andámos nos podcasts da Forge News a dizer que o Note haveria de acabar um dia, não é? E lá está, parece que tem o fim anunciado. Mas pronto, lá está, tens isso. Isso é uma coisa que tu podes fazer num iPad, por exemplo. É um bocadinho maior.
Mas continuas a ter um ecrã só.
Consegues dividir o ecrã?
Tá bem, mas também.
Isso é uma coisa que eu não acredito que vá acontecer no iPhone tão cedo. Não acredito mesmo.
Estão muito atrasados. Eu andei
Não
a suspirar
acredito.
tanto. Andei a suspirar
Epá,
desde o iOS 10.
Mas tu querias utilizar uma aplicação tipo só ao meio do ecrã?
Eu usava. O que é que queres que eu te diga?
Epá, não sei, mano. Não sei,
Eu
não é.
usava. Eu usava no
Não
Android.
parece ser cena
Quando
para
tinha
mim.
S7 Edge, usava.
Não
E o
parece
Note,
ser cena para mim.
falar em S7 Edge, o Note acaba. Por causa do Fold. Porque tu passas a ter Fold, passas a ter Galaxy. E não há espaço para nuvem.
Sim, e pegas na S Pen, basicamente era o fator diferenciador, não é? Sempre foi, mas sempre foi, não? No início, o Note era onde eles experimentavam. Agora deixou de ser, mas está, agora passou a ser o Fold.
Se tu passas a experimentar no Fold, e se o Note deixa de ter grandes diferenças face aos anteriores, porque a verdade é uma, o Android está muito mais estável, as câmaras não consegues evoluir assim tanto, acabou. Tu deixas de ter o fator de novidade no Note. E se é para não teres o fator de novidade, pá, acaba com o Note, faz o Fold e mete tudo no S, porque o Galaxy S é brutal. Cada vez mais, tipo, sei lá, há 2 anos seguidos que tu olhas para o The Verge, olhas para não sei quem, e para eles o melhor device da Samsung naquele ano é o S20, ou S10 Pro, ou S10 Ultra, sei lá como é que eles chamam aquela porcaria. S10 Plus.
Não sei, não sei. Eu decidi deixar de seguir nomes.
Eu não percebo nada.
Aliás, quem me segue sabe perfeitamente que eu agora sou. Já era, mas agora pronto, vou me dedicar um bocadinho ainda mais a isto, ao mundo da maçã. É mais fácil. É mais fácil. Assim a malta também sabe o que é que está à espera. Portanto, eu experimentei um Fold. Epá, mas não sei se seria para mim. Achas que seria para ti um equipamento desses? Tu és 12 mini menta, não é? Era a tua cena. Se tivesse que ser.
Pá, tu sabes, o fold enerva-me, porque eu continuo a achar que aquela risca que tu ficas do ecrã no meio,
Sim,
não me convence. Agora, ou seja, se for à data 2, eu preferia um 12 mini menta, um BlackBerry Passport,
como se tivesse engelhado.
um Surface Duo. Tu
BlackBerry
preferias estes
Passport.
três?
Estou a falar sério. Meu Deus, metam algum juízo neste rapaz.
Pá, adorava, eu só imagino. Nem
Um
vou dizer, só
BlackBerry.
imagino.
Para que porra é que querias um BlackBerry? Parece o Filipe. O Filipe estivesse aqui também já estava. Ah, BlackBerry. Mas porquê?
Pá, eu
Mas no
adorava.
merch. O merch é giro, não
É muito bonito. Eu
é?
gosto
É
muito desta Nintendo
giro,
Switch que tem.
a Nintendo Switch que é um D, não é? Mas pronto. Mas pronto. Que mais? Que mais? Que mais é que vamos.
Não,
Olha,
mas
ninguém
estava.
tem perguntas, ninguém tem perguntas. Espera aí, deixa-me só. O André está aqui a dizer o quê? Só não entendo um dos problemas para programar o Surface. Se tem iPhone e MacBook, assim, eu estou sempre a dizer a mesma coisa. Se estou contente com o MacBook, agora uma curva de aprendizagem então está a ser fácil. 2021, vamos ver Samsung, OnePlus, Huawei e Xiaomi com smartphones de 5 polegadas. Epá, a Huawei vai ser. A Huawei, enquanto não resolver a cena do Android, não. Do Android, porra. Dos Google Services, tá chato, tem hipótese. Não acredito mesmo. É um navio, é um Titanic. É abandonar enquanto dá. A não ser que eles consigam mesmo sair cá fora e a loja deles tenha muito sucesso, que duvido. Duvido um bocado. Pá, mesmo que seja todas as margens e não sei o que, aquilo é muito apelativo para quem faz aplicações, não? Ganha mais dinheiro ali, mas não sei, não me parece. Portanto. Já falámos de processadores, form factors,
Não, mas eu
já escolheste
gostava.
memória também.
Sim, e tu tinhas até algo que estavas a falar há bocadinho, que é a questão do. Nem me recordo agora, mas tinha a ver com o iPhone e com a Apple. Portanto, eu acho que algo que faz sentido perguntar é até que ponto, e isto é mais uma pergunta especulativa também daquilo que tu achas que pode vir a acontecer, Daniela, é que o facto da Apple ter apostado no M1 e deste ter sido tão eficiente a todos os níveis, e quando digo a todos, eu acho que há um aspecto a focar, que é o M1 da Apple prova que tu podes jogar qualquer coisa num MacBook, nomeadamente num MacBook Pro, pronto, por exemplo. Tu achas que isso pode ser uma ameaça para o Windows? Que sempre foi a cena de, ah, tu no Mac não consegues jogar. Well, não consegues até aqui. Se tu
Não
consegues
acho.
jogar, consegues fazer tudo.
Para o Windows em si, não. Até porque não é? O Windows não é só jogos, mano.
Pois não, mas tudo o resto que o Windows fazia, tu fazias no Mac.
E continuas a fazer. Lá está. Cada vez fazes mais, até porque as aplicações estão a começar a aparecer. Se aparecem para um lado, aparecem para o outro. Pá, mas o mundo empresarial, que é onde a Microsoft é muito forte também, não é? Pá, é Windows. Eu não estou a ver chegar na empresa um dia e dizer, pessoal, isto hoje é tudo Macs, isto é tudo para lixo. Embora a IBM tenha feito isso e numa das divisões deles e teoricamente acabaram por poupar dinheiro, não sei. Não acredito mesmo que isso vai acontecer tão cedo. Por diversos motivos, não é? Repara, o Windows está muito ligado a tudo neste momento, o que é corporate, a tudo o que é Azure, a tudo o que é 365, a tudo. Isso parece que não, mas as aplicações andam por aí, não é? A cena é essa. Aquela cena cliente-servidor e que tens muito. Que é constante, não é? Que faz parte do mundo empresarial. Isso na Apple, o Mac Server não é bem isso. Não acredito mesmo. E a Apple sabe disso. A Apple sabe disso. E por isso é que isto sai para o mercado. Repara, o Pro da Apple, eu acho que eles próprios sabem, é o audiovisual. Certo? É por aí que eles tentam. Já reparaste que eles sempre que falam de criativos e de malta que cria e de malta que inova e de malta que pensa e que não sei o que, não sei o que mais. Nunca, não vês a malta do escritório com folhas de Excel abertas a trabalhar no Mac. Não acredito mesmo que o Mac vá dominar o mundo.
Não é dominar, mas achas que não cresce? Ou seja, achas que não cresce, por exemplo, ao dobro do que existe agora a nível de...
Só se for mesmo a nível pessoal. E os M1s nesse aspecto, lá está, eu se tivesse que aconselhar um portátil, seja quem for, se eu tiver que aconselhar um portátil, seja quem for, é um Air M1, não é hipótese. É aquilo que eu aconselho. E acho que por aí, aliás, o crescimento do Mac tem acontecido, não é? Eu acho que isso vai continuar a acontecer. Agora, o empresarial, mais uma vez, não acredito. E tu sabes disso, melhor que eu. Tens acesso a números que eu não tenho, não é? Por isso. Estás mais por dentro desses assuntos do que eu. Eu estou a especular. Tu, de facto, tens alguns números que te permitem saber algumas coisas. Olha, o André está a perguntar Apple Watch versus o 6 versus o SE. Só se perde o SG. Não. O SG. Depois o Nuno também disse SG. Disse o teor de oxigênio. O ecrã always on.
Só
e o formato é que não, o SE já tem o novo, exatamente.
Sim, só assiste, ou seja,
e o processador. O processador é mais lento.
SG, ecrã, que para mim, todos estes, diga, são totalmente useless. A diferença é de em Portugal é de 130€ na versão mais básica de cada um, e não vale a diferença. Ou seja, não acho
que. Se bem que agora já tens o celular em Portugal.
Sim,
e o SE tem Stellar também. Não sei se em Portugal está disponível o SE com Stellar com 4G.
Não sei, mas sim, essas são as três grandes diferenças.
Se vale ou não a diferença de preço, o medidor da SPO2, sinceramente, até porque ele não funciona grande coisa. O SCG. E tens o altímetro, o Always On e não sei o que também. O SCG funciona, mas não me faria. Não sei. Sinceramente, se tu nunca tiveste nenhum. A questão eu acho que aqui é: se tu nunca tiveste nenhum e queres ter um. Se o ecrã estar sempre ligado faz diferença para ti, vai para o 6. Obviamente tem que ser, não é?
Yeah.
Se não faz diferença, muito provavelmente ficaria para o SE. Para o desempenho que chega e sobra. E sinceramente tens todas as funcionalidades no Apple Watch que efetivamente vais acabar por utilizar. Até porque quem está. Agora vou tirar o SG. Faz isso. Só muito, muito raramente. E que mais? Era só isto, não era, Pedro? 34 minutos?
Sim, creio que sim. Eu não sei.
Deus se... Sabe Deus. E há aqui uma cena, tipo, a tecnologia que permitiu. A tecnologia, não só a pesquisa, não é? Que permitiu chegar nesta vacina assim em menos de um ano, é? Está bem que tudo isto não aconteceu em 6 meses, não é? Isto tem anos e anos e anos e anos de estudo. de algo que se achava que era inútil. Por exemplo, se, tu viste sobre isso, do RNA?
Não.
Houve uma das cientistas que basicamente perdeu, ela foi basicamente empurrada fora da pesquisa e não sei o quê, e desacreditada essas porcarias todas. Agora está quase para um Nobel. É de caráter, não é? Pá, é mesmo aquela cena do não desistas, acredita. E hoje, graças a, pá, esse pessoal todo que decidiu andar para a frente e não desistir, conseguimos ter uma vacina em menos de um ano. Porque até aqui a vacina mais rápida tinha sido a da papeira. Tinha sido em 4 anos. Agora imagina. Por isso, não desistas. E já estou, como disse o quem, como é que se chama aquele? O Duarte? Agora esqueci-me. Falar noutra coisa. Como é que ele se chama? Agora esqueci-me. Aquele também. Ele é engenheiro informático. Esqueço-me sempre. Nuno? Agora esqueci-me. Pô, é isso. Não me estou a lembrar do nome dele. Pá. Falar noutra coisa. É o nome da página dele. Curti uma cena que ele disse que é, e mais uma vez, não foram os homeopatas nem os instrutores de Reiki que acharam a cura para o Covid.
Eu devia saber isso de cor.
Pois dias, o Guilherme Duarte, exatamente, porra. É isso, Nuno, é isso. Fogo. Não sei porque onde é que estava Nuno a vir. Mais parece um lembro do nome da cadela, não é? Do que dele. Mas achei engraçado ele ter dito isso. Olha, vamos ficar então por aqui. É isso?
Parece-me que sim.
Uma foi boa fixe, despedida. Pessoal, falar connosco.
Uma boa despedida deste.
Não estava mesmo à espera que alguém estivesse aqui a ver, mas pronto.
Deste ano.
É isso. Pessoal, um grande abraço. Obrigado por terem estado aqui. Obrigado por estarem a ver. E ouvir. Espero mesmo que, pá, 2021 seja muito melhor do que 2020. Pelo menos que nos possamos encontrar e ir a Portugal comer uma francinha e dar uns apertos de mão. Pelo menos isso. Não é? Assim, Pedro? Tem alguma coisa para dizer?
Não. Fiquem bem, que nós voltamos para o ano.
É isso. Um grande abraço. Tchau, pessoal.